Vamos ler aqui 2 Coríntios 6, versículo 4 até o 10. Amém? Dá para colocar no telão? Aí. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, diga pureza. Nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, diga bondade. Pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos, diga servimos. Quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem. Quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos... Meu Deus! Isso daí é o resumo dos nossos últimos 7 anos. Cada um se encaixa em alguma coisa aí. Mais um ano bíblico está acabando, mais um ciclo de 7 anos se encerrando. Há um ano atrás eu trouxe uma palavra sobre esse último ano do ciclo, e se você chegou depois disso, você pode entender o que está acontecendo hoje. A palavra está lá no YouTube, está lá no Spotify, você pode ouvi-la para você se atualizar. A Bíblia é um livro profético, amém? Não é um livro religioso, mas um livro profético. Portanto, a Bíblia não trabalha com calendários, mas com estações. E por isso a nossa atenção para este dia, muito maior do que no dia 31 de dezembro, porque hoje, uma nova estação, de acordo com a Bíblia, está terminando e outra está começando. Muitos têm me perguntado aí, nos últimos meses, pastora, será que esses próximos 7 anos são os últimos? Não sei. O que eu sei é que as guerras vão se intensificar, vão vir com mais força, vão vir com mais velocidade, e que uma coisa você e eu vamos precisar. Diga, o poder de Deus. Nós vamos precisar disso. Um nível muito maior do que o nível de poder que nós temos andado até aqui. Amém? Porque é só pelo poder de Deus que nós vamos conseguir chegar no fim do próximo ciclo, ilesos, sem nos corrompermos em qualquer cenário natural ou espiritual que venha contra as nossas vidas. Nós não precisamos de outras coisas, as quais muitos estão tentando se apoiar, principalmente nesse momento na nossa nação. O que nós precisamos como igreja para o próximo ciclo é o poder de Deus. E qual é o verdadeiro poder? A gente precisa começar diferenciando o que é o poder segundo os homens e o que é o poder segundo Deus. Porque a nossa mente precisa ser transformada acerca desse entendimento. Muitas vezes nós andamos com Deus, mas a nossa mente busca poder segundo os homens, e não é desse que você precisa, e nem eu. Nós precisamos do poder segundo Deus. O poder segundo os homens, sempre, sempre, desde que o mundo é mundo, desde Gênesis capítulo 1, o poder segundo os homens sempre consistiu principalmente em três áreas: poder sexual, poder financeiro e poder de controle e fama. Quer ver só? Quem são considerados os poderosos desse mundo? Pessoas muito sedutoras são consideradas poderosas, sim ou não? Pessoas com alto poder de sedução, é até um jargão, nossa, aquela é poderosa, não é? É um jargão. Pessoas muito sedutoras, pessoas muito ricas são consideradas poderosas? Tem uma revista, Forbes, que todo ano ela publica quem são os mais poderosos do mundo, baseado em quê? Quanto essas pessoas possuem. E pessoas que exercem o controle sobre muita gente, são muito famosas, são consideradas poderosas, sim ou não? Quem manda muito é considerado poderoso. Quem tem muita gente obedecendo seu comando é considerado poderoso. Então quer dizer que o poder humano está relacionado com quantidade. O quanto você pode seduzir alguém? Quantas mulheres você consegue pegar? Quantos homens você já teve? Quanto você tem na sua conta? Quanto você ganha? Quantos imóveis você possui? Quanta gente você controla? Quantas pessoas te seguem? Isso diz o quanto você é poderoso no padrão mundo. Diga, padrão do mundo. Sempre foi assim. Não começou agora na nossa geração. Na própria Bíblia, se você lê o Antigo Testamento, você vê que no Antigo Testamento o poder era medido em quantas mulheres, quantos servos, quanto de ouro e prata, quanto de território os homens possuíam. E aí vem o nosso amado Jesus, invalida todas essas medidas de poder. Ele redefine o que é poder. E mais, ele acrescenta ao poder uma outra palavra. Diga, autoridade. Lucas 9, versículo 1. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios, curar enfermidades. Jesus, ele não somente invalidou o poder segundo os homens, dizendo isso não serve. Ele estabeleceu um novo padrão de um poder espiritual. Então a primeira coisa que nós precisamos é nos desfazer de um conceito equivocado de poder. O apóstolo Paulo disse aqui nesse trecho que nós lemos em 2 Coríntios, que nós mostramos quem nós somos pela pureza, não importa onde, pela bondade, não importa quando, servindo, não importa quem. Isso é totalmente oposto ao poder humano. Vocês conseguem enxergar isso? O poder de Deus não é sobre quanto, mas é sobre como. É sobre qualidade, não sobre quantidade. Deus não quer saber o quanto você faz, mas como você faz, com que coração, com que motivação. Então, quando nós falamos do poder de Deus, muitas vezes aquilo que os nossos olhos podem ver, menos é mais. Então, se você diz, eu quero o poder de Deus na minha vida, quantos querem? Eu quero. Eu quero o poder de Deus na minha vida. Então, você precisa saber que existe uma medida para você saber se você está crescendo ou não no poder de Deus. A medida está na pureza, na generosidade, no serviço. Essa é a régua do poder segundo Deus. Amém? Se você lê notícias, você já deve ter percebido que as nações todas já têm uma agenda para o próximo ciclo de 7 anos. Você já ouviu falar da Agenda 2030? Quem já ouviu falar? Ela está na apostila da escola dos meus filhos, Agenda 2030, gente. Uma criança de 10 anos está lá, Agenda 2030, metas, alvos, objetivos, quem vai fazer o quê. E por mais que ela se apresente de uma forma bonitinha, dizendo que vai promover igualdade, sustentabilidade, nós sabemos que é uma agenda que trabalha na corrupção da pureza desde a infância. Nós sabemos que é uma agenda que trabalha incitando as populações ao acúmulo de riquezas e ao consumo doentio. Ou você vai me dizer que o cartão de crédito não te dá uma sensação de poder? Você sabe que você não tem nada na conta, mas o fato de você ter um crédito de 6 mil ali dado por alguma bandeira, sente poderoso. Você sai cantando o cartão. É uma sensação falsa de poder. De fato, não tem lastro para gastar aquilo. Depois você não vai ter com o que pagar e vem juros de 200% ao ano. Mas toda vez que você liga a TV, tá lá. Investindo cartão, bandeira, compre 12 vezes. Tá. Então há um estímulo nessa área das finanças para que você fique preso. Há um estímulo na área da pureza, para que a infância já comece mal e aí seja essa coisa louca que a gente está enxergando. Todo mundo vivendo como animal. E o terceiro e mais importante ponto dessa agenda é o controle da vida das pessoas. Se você tem bom senso, não precisa ser espiritual para saber que o que a gente viveu nos últimos 2 anos foi só um ensaio para medir o poder de controle dos governos sobre a vida das pessoas. Amém? Tem alguém aqui? Então, se nós queremos andar no poder e na autoridade de Deus, nós não podemos nos enganar e não podemos nos corromper e nem ter um padrão diferente do padrão de Jesus nessas 3 áreas. Vou começar pela pureza. Eu vou enfatizar a pureza sexual hoje, mas pode ser pureza moral também. A pureza começa nas intenções. Diga, pureza é poder de Deus. Então nós precisamos avaliar como está essa pureza nas nossas vidas. Porque o poder do homem é o hedonismo. O que é hedonismo, pastor? É o oposto da santidade. O meu prazer é o alvo. É o eu no controle. A gente fala Deus no controle, mas o hedonista, ele diz eu no controle. Minhas vontades, meu corpo, minhas regras. E eu vou te provar que isso é muito espiritual. Isso é um encarceramento e uma sensação de poder que encarcera a vida das pessoas a ponto delas ficarem completamente cegas e loucas. Eu estava em São Paulo uns meses atrás, a Lê estava comigo. Eu olhei para o lado ali, uma avenida, e vi isso aqui. Põe a imagem aqui. Um prostíbulo de luxo muito famoso em São Paulo. Que antigamente só tinha o nome, agora eles botaram isso daqui. O templo da felicidade e do prazer, somos hedonistas. Satanás não está brincando, não, gente. Para quem é impuro, o sexo é o seu Deus. Tanto é que está escrito templo da suposta felicidade e prazer com as prostitutas. Somos o quê? Hedonistas. Quero prazer a qualquer custo. Mesmo que isso custe a minha alma. Ah, pastora, mas isso não é para mim, eu não frequento prostíbulo. Deixa eu te contar uma pesquisa. Quem conhece aquele doutor John Bevere? ouviu falar dele. Ele fez uma pesquisa no Brasil e na igreja brasileira, uma pesquisa anônima, onde as pessoas não precisavam se identificar. E ele descobriu que 92% dos homens no Brasil admitem ter tido pelo menos um contato com pornografia no último mês. Agora, você quer saber na igreja? Eu espero que você não faça mais parte dessa estatística a partir de hoje. 69% dos homens admitiram ter tido pelo menos um contato com alguma coisa relacionada à impureza sexual no último mês. 32% das mulheres admitiram ter tido pelo menos um contato no último mês com conteúdo sexualmente impuro. E 49% dos pastores admitiram ter tido pelo menos um contato com conteúdo de imoralidade sexual no último mês, quando a pesquisa foi feita. Agora, vamos combinar que isso aqui é dos que admitiram, e tem gente que não admitiu. Então, o número com certeza é maior. Gente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, para você ser um pornógrafo, um adulto, você tinha que ser muito corajoso. Porque era difícil, você tinha que entrar numa banca, você tinha que pegar uma revista numa capa preta, todo mundo ia ver você saindo com a revista. Você tinha que entrar numa locadora, você tinha que ir num setor que era só de filme adulto. Todo mundo que estava ali na locadora ia ver, você ia ter que olhar para a menina do caixa e passar o negócio. Para você cometer um ato de adultério, um mega esquema. Só que agora não, 99% dessa impureza começa no virtual. Em aplicativo, em site, em zap. É muito, muito, muito mais fácil a impureza entrar hoje. É muito mais fácil um homem ou uma mulher sujar suas mãos hoje, porque é muito mais sigiloso. A promiscuidade virtual está bombando desde a infância. É alarmante o número de casos de crianças mandando nudes umas para as outras. Estão entendendo? É tempo de deixar Deus purificar as nossas vidas. O que eu estou te mostrando aqui é uma estatística trazida por um pastor sério. A igreja sem poder e sem autoridade não serve para absolutamente nada. É um circo. Só serve para ser zombada e escarnecida pelos ímpios. E uma outra coisa, se você é pai e mãe, quantos são pais e mães aqui? Se não houver santidade nas nossas vidas, nossos filhos já eram. Ah, mas meu filho não sabe, mas Satanás sabe. Tudo que a nossa geração tolerar, a próxima geração vai abraçar. O que eu faço, pastor? Tem jeito para mim, eu estou preso nisso há não sei quantos anos, desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a raciocinar. Tem jeito para você. A Bíblia diz que tem. 1 Coríntios 6, de 9 a 12. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, os que insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. E aí ele diz, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram purificados, santificados, justificados diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Espere, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso me tornar escravo de nada. O que que ele está dizendo aqui? Você pode chegar, meu filho, sendo a pessoa mais promíscua do mundo. Porque aquele que te trouxe até a sua presença é poderoso para te purificar, santificar, justificar de qualquer coisa. Só que você precisa deixar. Só que você precisa largar aquilo que não convém, que não edifica. Aquilo que te escraviza. Porque sim, você é livre para fazer o que você quiser. ao toque de um clique no teu celular, você pode arrebentar com a tua vida. Você vai ter que rejeitar aquilo que te escraviza na impureza. Nós temos que escolher em que poder nós queremos andar, se é no poder da luxúria ou se é no poder da pureza. Gente, nós estamos enfrentando uma guerra agora, não é política não, é ideológica. Uma guerra de altares. De conservadorismo, de valores bíblicos, de família, de o pai poder educar o filho, da mãe poder educar o filho, da gente poder ensinar em casa o que é e o que não é. Contra pessoas que dizem, não, as crianças têm o direito, elas são do Estado. É o Estado que diz como criar uma criança, não é o pai e a mãe. Nós estamos nessa guerra. E há pouco tempo atrás, o pastor teve com uma pessoa que está muito envolvida nessa guerra, do lado do conservadorismo, e ele falou, pastor, muitos desses conservadores que têm ido para a linha de frente, nos bastidores, é um pegando o outro. Sabe fulano daquele blog? Sei. Ih, sai com todo mundo. Sabe aquela fulana? Sei, casada, mãe de filhos. Então, ah, já traiu o marido com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ou seja, poder humano, fama, mas não tem autoridade, pureza moral. Não tem como dar certo um negócio desse. Aí eu sou contra o aborto. Tá bom, minha filha, mas posta a foto sensualizando com o versículo embaixo. O cara com a barriga de tanquinho lá, querendo mostrar. Sou contra as ideologias. Calma, cara. Do crente ao ateu, ninguém explica. Foto sensual com o versículo embaixo. Ai, mas a roupa não leva para o céu. Mas quem é do céu não sensualiza. Não sensualiza. Você vai me desculpar. Teu poder não está nisso. Teu poder está na autoridade conquistada, na pureza. Segundo ponto, diga, generosidade é poder. O poder do mundo é acumular, acumular, ostentar, comprar. Não tem problema nenhum você desfrutar do fruto do seu trabalho, desde que você não fique obcecado por acumular e deixe de lado um dos principais motivos pelos quais Deus te prospera, que é multiplicar e repartir. Se você não perder esse entendimento, Deus me prospera para eu abençoar pessoas. Se você não perder isso, você pode gastar o quanto você quiser, comprar o que você quiser, mas não perca isso. Bondade com relação àquilo que Deus põe na tua mão, generosidade. Lucas 3, 10 e 11. As pessoas chegavam lá onde João Batista batizava, perguntando: o que devemos fazer? E João respondeu: se você tiver duas vestimentas, dê uma para quem não tem. Se você tiver comida, divida com quem passa fome. Então, se você tem se perguntado: o que eu devo fazer? Estou sendo abençoado, o que eu devo fazer? Está aqui, fica a dica de João. É um bom começo você ser uma pessoa generosa, bondosa e liberal. Porque Provérbios 11, 25 diz que aquele que rega será regado. Você quer ser regado no tempo de seca? Regue! Regue! Você está jogando semente. O semeador não fica lembrando, eu joguei uma semente ali, eu joguei... Não, o semeador semeia. Um dia essa semente vai brotar e você não vai nem lembrar de onde está vindo. Mas porque você deu e não reteve, você tem colheita, você tem lastro no tempo de dificuldade. Queridos, pelo amor de Deus, a bênção não recai sobre nós para ser retida, represada. A bênção é para ser compartilhada sobre outros. Será que nós podemos entrar nessa obsessão louca que as pessoas estão entrando por dinheiro? Está todo mundo louco por dinheiro. tô cansada de ver crente louco por dinheiro. De pessoa que fala, ah não, eu não ligo para isso, mas por trás está babando. Vai arrancar cada casquinha que puder. Para lucrar o máximo que puder. Para ostentar o máximo que conseguir sem necessidade nenhuma. Porque já está suprida por Deus, mas não é contente. Mateus 13, 22. As sementes que caíram entre espinhos representam aqueles que ouvem a mensagem, mas ela logo é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza. De modo que essas pessoas não produzem fruto. Olha só, a riqueza tem poder de sedução, gente. E a gente não pode se perder nisso nessa próxima estação. Porque o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O melhor investimento, se você me perguntar, ai, não sei onde eu invisto o meu dinheiro. Invista em vidas. É o melhor investimento que tem. Não perca isso de vista na próxima estação. Não se esqueça que você é mordomo. Mordomo daquilo que Deus põe na tua mão. É mordomo, você não é dono. Se Deus colocou na tua mão, que você seja um bom mordomo. Senhor, quero me mover espírito com o dinheiro. Deixa Deus te usar com generosidade, nada vai te faltar. E o terceiro, a terceira área. Diga, serviço é poder. Para mim, esse é o mais forte de todos. Lucas 22, 25. Jesus dizendo aos seus discípulos, na hora mais importante ali, na última ceia, no dia em que ele instituiu isso daqui, olha só. Ele diz para aqueles 12, neste mundo, aonde mesmo? Neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. E, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será que o maior entre vocês ocupe a posição inferior? Que o líder seja o servo? Que quem é mais importante? É o que está sentado na mesa ou quem serve? Não é aquele que está sentado na mesa? Mas aqui não, ele diz. Aqui não. Porque eu estou entre vocês como quem serve. Levante sua mão e diga. Aqui não. Aqui não. É assim no mundo. Mas aqui não. O alvo dos governantes da terra e dos governantes da religião é controlar as pessoas e adquirir fama. Usar pessoas para seu sucesso pessoal e controlar pessoas. Mas se Jesus está aqui, nós precisamos ser livres dessa desgraça que é tentadora para todos os seres humanos. Tem um ditado que diz, não lembro direito, mas acho que é mais ou menos assim. Você dá o poder e a pessoa dá poder, o poder revela a pessoa. Como é que é o negócio? Ah, quer conhecer uma pessoa, dê o quê? Poder a ela. Mas eu vou te falar que eu sou contra isso. Eu acho que o poder não corrompe, ele só revela quem está escondido naquela capa de humildade. Queridos, o mundo, ele disse aqui, o mundo exalta títulos, funções, posições, mas Deus exalta serviço. Porque o serviço demonstra que a unção de Deus está em nós. Presta atenção, o poder do mundo levanta o quê? Chefes. Pessoas que são boas de mandar, de sentar-se no seu alto lugar e mandar. O poder de Deus levanta líderes que inspiram fazendo. indo primeiro, sofrendo primeiro, se humilhando primeiro, se rebaixando primeiro. Pessoas que ensinam com a sua vida, com a sua entrega. Poder humano se disputa. Quando você vê pessoas disputando, querendo se destacar em cima de outras, querendo se mostrar mais espertas, mais inteligentes, mais produtivas. Poder humano se disputa. E quando não se disputa, pode também ser imposto com autoritarismo. Na força do ódio, na força do grito, na força da competição. Mas a autoridade espiritual não pode ser imposta no grito. Ela se conquista no poder do serviço, no poder do exemplo. Porque para Deus um título, uma posição, uma função não é nada. Ele é Deus. A unção é tudo. Quer ver? Vamos lá, vamos ver três historinhas aqui, só para te ilustrar o que eu estou falando. Saul estava no trono. Sim ou não? Mas quem estava na unção? Davi. Faraó estava no trono. Ele estava no comando. Mas quem estava na unção? José. Herodes estava no trono. Mas quem estava na unção? Andando por toda a Galiléia, curando, expulsando demônios, fazendo sinais, prodígios e maravilhas? Jesus. Então o que realmente importa? A função ou a unção? A unção. Aliás, eu arrisco dizer que a pior coisa do mundo é você ter alguma função sem a unção. Ter algum poder humano diante das pessoas sem ter a autoridade de Deus sobre você. Deus quer derramar poder sobre nós. Não tenho dúvida disso. Deus quer derramar poder sobre a sua igreja para enfrentamento dessa nova estação. Não vai ser fácil. Como não foi fácil para os primeiros membros da igreja, lá em Atos, não foi fácil, mas eles estavam cheios de poder. Eles estavam transbordando, transbordando de pureza, transbordando de bondade. Diz que lá ninguém passava necessidade. Estavam transbordando de serviço. Era 24 horas. Reino, 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 reino. Por onde nós começamos? Pelo arrependimento. Pelo arrependimento. Qual é o melhor meio de entrar numa nova estação? Me arrependendo do que faltou na estação passada. É o melhor meio. Podia trazer uma palavra que triunfalista. Deus vai derramar poder aleatoriamente e vai te dar vitória. Mas isso não é verdade. Nós precisamos começar a nos arrepender. Nos arrependendo. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Porque se o Senhor te trouxe aqui hoje, é porque o desejo dele é derramar poder sobre a tua vida. É derramar poder sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua vida profissional, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Ele quer derramar poder, mas nós precisamos começar pelo arrependimento. Pelo arrependimento. Não há outro jeito. Os céus se abrem com arrependimento. Os céus se fecham com a indiferença. A palavra profética. Você pode começar se arrependendo por toda impureza moral. Por toda impureza de caráter cultivada nessa última estação. Nós podemos entrar nessa estação com coisas ainda a serem trabalhadas, mas nós não podemos entrar na nova estação ignorando os nossos pontos de derrota. Nós podemos começar nos arrependendo pela impureza de caráter, pela maldade nas nossas ações, pela premeditação de coisas que não aconteceriam se houvesse pureza no nosso coração. Porque não vem sobre nós tentação senão humana. Deus sempre nos dá o escape. Se nós não queremos escapar, é porque o nosso coração está impuro. Pedir perdão pela impureza sexual. Pedir perdão pelo amor ao dinheiro. Pedir perdão pelo consumismo. Pedir perdão pelo egoísmo. Por amar coisas e usar pessoas. Quero te lembrar que no dia da tua morte só cabe você dentro do caixão e uma muda de roupa sobre o teu corpo, mais nada. Mas quando você é generoso e bondoso com pessoas, tudo que passou na tua mão em vida vai repercutir por muitos anos e vai abençoar muita gente. Isso não pode ser retido pela morte do corpo. Perdão pela avareza, por idolatrar o dinheiro. Perdão pelo desejo de controlar as pessoas, de controlar as situações, pelo desejo de ser servido. Pelo desejo de ser famoso. Meu Deus! Se porventura Deus te levantar em alguma área, o que você fará com essa fama? No seu lugar, vamos adorar o Senhor. Urabaçu de calabaxore andarabaçou.